E a gente vai falar sobre saúde aqui no estúdio da Marconi, já comigo a secretária de saúde, a Camila Martins, a Edneia Acácio Aneia, que é da Vigilância Epidemiológica, e também o Dr. Caleb, o médico Alexandre Régio Gomes. A gente vai falar questões da saúde, teve o novo médico também que a gente vai ressaltar, né, que vem para o programa em Medicina de Família e Comunidade, né, o primeiro médico residente, é o Dr. Rodrigo Miranda. A gente vai falar um pouquinho sobre essa chegada, recepção que aconteceu ontem. E sejam bem-vindos, primeiro as mulheres, semana de cumprimentar primeiro as mulheres, né? Tudo bem, né? Tudo certo?
Tudo bom, Ed. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Secretário, bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Caleb, pode ser só o doutor Caleb, né?
Sim.
Bom dia, se falar doutor Alexandre, ninguém conhece,
ninguém,
né?
Ninguém vai saber.
Vamos falar de algumas situações, então, sobre a saúde. Acho que já podemos começar sobre essa questão do médico, né? Sim. Porque nós tivemos, é o primeiro médico, chegou pra gente assim, né? Primeiro médico residente do programa em Medicina de Família e Comunidade, doutor Rodrigo Miranda Custódio. Já está, já vai iniciar a trabalhar? Quem é que pode falar
isso,
melhor sobre?
Eu dou uma introdução, doutor tá. Caleb finaliza aí com o conhecimento técnico que ele tem na área. Então, assim que a gente assumiu a Secretaria de Saúde, vai fazer um ano agora em março que eu estou à frente da Secretaria de Saúde, o doutor Caleb nos procurou trazendo essa proposta da residência em saúde da família e comunidade, que lá no final de 2024, em conversa com alguns colegas médicos até aqui de Uruçanga, apresentaram para ele essa proposta da residência em saúde da família e comunidade, residência médica, né? E aí o doutor Caleb trouxe para nós, apresentou o projeto, o programa, nós abraçamos, levamos para a administração, Estela e Renato, tiveram uma super compreensão do que era a proposta do programa, do projeto. Abraçamos essa causa. Então, o ano passado, foi feito a lei municipal. É um programa em parceria com a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, do Estado de Santa Catarina. Depois o doutor Caleb pode dar uma introdução melhor de como foi, né, todo o processo. São provas que eles fazem, eles se inscrevem para essa residência. E nós tivemos um profissional interessado na nossa vaga, que é o doutor Rodrigo Miranda Custódio. Então, ele passou por uma seleção, ele foi aprovado e ele fica por 2 anos no nosso município, R1 e R2, que a gente costuma usar essa nomenclatura. Então, dia 2 de março, iniciou a residência. Eles estavam em imersão em Florianópolis, segunda, terça e quarta, onde na quarta-feira nós estivemos lá, preceptores e gestores, para fazer esse acolhimento. E efetivamente, no dia de ontem, eles voltam para o município e começam a exercer a função.
Que legal, doutor Caleb, porque Miranda e Custódio é conhecido aqui da região, mas ele é da região?
Ele é da região, é quem você está pensando, eu acho.
Ele é neto daqui, a família mora em Morro da Fumaça, mas tem muitos parentes aqui em Uruçanga. Então, a avó dele é daqui, né? O tio dele é daqui.
Ah, que legal, eu quis trabalhar aqui com o pessoal aqui de Uruçanga mesmo, que bom.
E ele, até foi por isso que ele acabou escolhendo Uruçanga, né? Porque ele é próximo daqui. E a gente fica muito contente, assim. É um trabalho que começou lá em 2024, em conversas com o doutor Adroaldo, né? O doutor Adroaldo conhece muito bem e foi colega de faculdade da doutora Cássia, que é a chefe, é a coordenadora do programa de residência do Estado de Santa Catarina, da Escola de Saúde Pública, né, do Estado de Santa Catarina, que tem esse projeto de residências multicêntricas. Né? Então, vários municípios do Estado têm residências de medicina de família e comunidade para médicos e residências multiprofissionais para outros profissionais em medicina de família. Né? Era um projeto que eu já sonhava bastante, eu sou especialista em medicina de família, né? E a gente entende que o especialista em medicina de família é o profissional para atuar na atenção primária, né? Atuar nas unidades de saúde.
Só antes do senhor prosseguir, quando a gente fala medicina de família, o que que é?
É uma especialidade médica, né? Reconhecida já há mais de 30 anos. E é a especialidade que forma o profissional médico, né? Do mesmo jeito que um cardiologista é para atuar na área de cardiológica, um cirurgião. O médico de família é para atuar na atenção primária, que no caso do SUS é nos centros de saúde. Não necessariamente precisa trabalhar no SUS, ele pode trabalhar também em atenções primárias privadas, que existem também, porque é um modelo de atenção, né? E E a gente entende que o médico de família, ele é o mais capacitado para atender esse modelo de atenção, né? Que é que se chamava antes o generalista, né? Então a gente chama de especialista em medicina de família e comunidade.
Pode atender ali, a pessoa vai lá, ah, preciso de exames para isso, preciso verificar tal situação,
E a diferença é que o médico especialista em medicina de família, ele tem uma atenção mais centrada na pessoa e não centrada na doença, né? Porque a formação médica, ela é muito voltada a doenças, né? Então, a gente costuma dizer que o médico de família é especialista em pessoas, né? Não em doenças.
Tá.
Então, como na unidade de saúde, a tendência é nós atendermos muito mais pessoas saudáveis, né? Com poucas doenças, ou às vezes doenças que não são doenças do corpo, né? São doenças sociais, são doenças... do próprio convívio familiar, né? Por isso que a gente chama medicina de família e comunidade, né? Então, são problemas sociais, muitas vezes, conflitos familiares que geram dores, né? Que geram desconfortos, que baixam a imunidade e causam outros problemas, né? Então, o médico de família tem esse olhar, né? Esse olhar um pouco mais amplo de não só dar um diagnóstico e um tratamento. É entender o contexto onde aquela pessoa se insere. E também uma outra coisa que sempre nos preocupou e preocupa, na verdade, todos os municípios, acho que do Brasil inteiro, que é a rotatividade de médicos, né?
Tá. E tem uma garantia de 2 anos que vai ficar por aqui, né?
Isso. E não só isso. O que a gente quer é tentar convencer esses médicos que vêm para cá para fazer concurso na cidade, para morar na cidade, para adotar Uruçanga como a sua cidade e ficar aqui seus próximos 20, 30 anos, se aposentar aqui, né? E com isso a gente diminui essa rotatividade, que é um problema grande, assim. E como o médico de família, ele escolhe trabalhar nesse campo, a tendência é que ele fique anos e anos aqui, né? Então, é por isso que o projeto inicia, né, com a residência, mas depois a gente vai aprofundando para conseguir fazer mecanismos de retenção desses profissionais e que a gente tenha, de uma vez por todas, assim, uma solução para esse problema de... Parece que a gente está sempre iniciando, né? Aí, às vezes, a comunidade se acostuma com aquele médico, 2 anos ele passa numa residência, uma outra residência, né? Numa área focal, e sai do município, e aí vem um novo médico. E com isso a gente tem uma dificuldade
acostumar de novo, né?
Essa longevidade.
Às vezes tem pessoa que vai no médico, só que ela não tem, ainda mais essa questão da ficar mais humanizado, né, pelo menos esse atendimento do médico da família. A pessoa vai no médico ali e ela fica com aquele receio, às vezes, de contar alguma situação que às vezes está gerando aquele problema dela, né? Uma doença, como o senhor falou, baixou a imunidade, mas às vezes ela não fala o que é primordial para falar e o médico não consegue, demora mais para entender, né, a situação. Sim. Nesse sentido, né?
Ainda mais assim, quando pega médicos que acabam ficando pouco tempo ou vêm de fora da cidade, não entende muitas vezes a dinâmica da cidade, né? Não entende né, o que acontece aqui, a nossa cultura, o nosso, né, nosso meio de viver. E quando a gente tem um médico que adota a cidade, que fica mais tempo aqui, ele começa até a entender um pouco mais da dinâmica, do comportamento da cidade, da cultura da cidade, né?
Ele já começa a atuar, como é que vai ser? Onde serão os atendimentos? Como é que vai ser?
Isso, aí a unidade de saúde de credenciamento é a unidade do centro. Ali do lado do ginásio de esporte, nós temos uma unidade que funcionam duas unidades juntas, centro 1 e centro 2. Então, ele faz parte da unidade do Centro 2, onde o Dr. Caleb é um médico daquela unidade de saúde e o preceptor desse profissional. Então, a unidade de saúde vai ser ali no Centro 2, que, por sinal, é a unidade que logo vai estar realizando a mudança para a Baixada Fluminense, que a unidade que está sendo construída ali na Baixada Fluminense é a unidade Centro 2. Então, nós estamos com mais de 80% da obra concluída. Então, questão de alguns meses, a gente vai ter essa mudança. E aí, onde vai ficar só um centro lá ao lado do ginásio e a outra unidade vai se deslocar. Mas a unidade de trabalho é o Centro 2.
Centro 2, fica ali especificamente. Aí, os agendamentos, já como são, acontecem...
Tudo normal. Eles têm um processo de formação. Então, além do... É um profissional médico, vai estar atendendo junto com o doutor. Só que junto, paralelo a isso, existe uma linha de formação. Então, vai ter momentos que ele não vai estar na unidade, que ele vai estar em outro atendimento de urgência e emergência. Ele vai estar em estudo em Florianópolis. Ele vai estar em campo, na nossa área de abrangência. Mas é um profissional que atua 32 horas, 36 horas. 36 horas de atividade dentro da unidade de saúde.
Ah, entendi. E no total são 60 horas que eles têm semanal, uhum. né? Que incluem atividades teóricas, atividades práticas, toda a parte de territorialização, toda a parte de educação em saúde, que é uma coisa uhum. que a gente quer, né, manter e acelerar esse processo de ter, né? Então a gente tem essa vantagem que a gente uhum. vai poder criar mais momentos de educação, inclusive com a população, grupos, né? Então,
isso que bom, tudo que bom. Contribui bastante, né? Que dá um up aí para a área da saúde também, né? E você só ressaltava sobre 80% da obra, mas daí tem previsão para quanto, para quando
que eles vai não nos deram uma previsão exata, mas nós estivemos lá umas 2-3 semanas atrás, estava com mais de 80% da obra concluída, isso ia de 2-3 meses, tá. Mas não deram uma previsão exata.
Esse,
né,
ano sobre... ainda, talvez já muda para lá, então?
Esse ano, é? Sim, com certeza.
Legal, legal.
Até a nossa esperança é metade do ano, né? Vamos ver.
Então, o doutor Rodrigo, né? Acho que colocamos na tela aí, colocasse na tela, ô Nicolas, para quem está pelo YouTube, Facebook, para conhecer, né, quem é o Rodrigo Miranda Custódio. Acho que apareceu ali, daqui a pouco aparece quem está no YouTube, consegue ver também. Teve essa... Chegou ontem especificamente ali, vocês fizeram essa recepção dele aí,
receptividade? Isso, ontem a gente fez porque já é programado pelo Estado, que a primeira semana é uma recepção, os três primeiros dias em Florianópolis, e quinta e sexta, que seria ontem e hoje, seria no município. Tá. Então, ontem eu fui com ele na farmácia municipal, na Secretaria de Saúde. Uhum. Então, para ele conhecer a cidade, né, se inteirar do que a gente tem de instrumentos do SUS. E hoje a gente já tem os atendimentos lá, uhum. que ele vai acompanhar os meus atendimentos. Semana que vem ele fica ainda acompanhando para ele conhecer uhum. sistema, tudo. E depois a gente começa a montar a agenda, né? E aí a gente vai ter duas agendas, a minha e a dele. E eu vou estar sempre junto para a gente poder indo discutindo os casos, fazendo o crescimento aí de conhecimento dele.
Que legal, legal. Bom para Uruçanga, né? Bom para a saúde de Uruçanga. Aproveitando a Neia que está por aqui também. A saúde, quando a gente fala saúde, a gente vem, né, em mente também, né, claro, o atendimento médico, mas nessa época que vai se aproximando, daqui a pouco o inverno e vacinas. Teve a vacina da dengue, como é que tá acontecendo?
Isso, Ed,
né?
E a gente trabalha em conjunto, né, os médicos, é tudo em conjunto com a saúde aqui do nosso município, né. Em relação à vacinação, eu só quero afirmar, assim, a vacinação está no posto de saúde, peço para os pais que não atrasem as vacinas de seus filhos menores de 5 anos que estão disponíveis, não esperam, porque eu posso fazer a vacina até 4 anos, não. Cada vacina tem a sua data correta para fazer, só pode atrasar se a criança estiver doente, com algum problema, mas não deixem atrasar. O que eu quero reforçar, Ed, é que em dezembro veio a vacinação para gestantes do vírus, é vírus sincicial respiratórios contra bronquiolite, que protege o bebê. A mãe faz a partir de 28 semanas.
É então, feita na mãe na para mãe, o bebê.
Isso, e protege o bebê durante 6 meses após o nascimento.
Tá.
Então, todas as gestantes, mesmo que foram em seus médicos particulares, mas as gestantes que procuram a unidade básica, a partir de 28 semanas, desde dezembro, está disponível nas unidades credenciadas. Uhum. Então, elas podem fazer para proteger seus bebês. E agora, esse mês de fevereiro, foi liberado o anticorpo, não é vacina, é um anticorpo preparado para a criança, caso a criança nasce prematuro ou com comorbidade. Já recebe a nirsevimab, que é um anticorpo que protege contra a bronquiolite, né? Ou algum outro vírus respiratório. Então, está à disposição, é só conversar com o médico ou seu pediatra, tem um formulário que o médico preenche, né? Só levar na vigilância e já recebe, uma semana depois já recebe. Isso é tudo para proteger a criança. Antes dessa vacina, eu acho que os pais que estão ouvindo já sabem, antes era a palivizumab, que a criança recebia, criança prematura, criança com comorbidade. E agora veio, a palivizumab era 5 doses, né, que era um anticorpo. Agora veio a nirsevimab no lugar e uma dose apenas, que protege a criança 6 meses contra o vírus respiratório. E agora vem inverno, vamos ficar atentos aos pais.
Ela tem que receber já nos primeiros meses de nascimento?
Quanto antes receber, se caso a criança fique internada no hospital, o hospital vai, o hospital vai orientar, se ficar no Santa Catarina vai receber. Já esse anticorpo lá no Santa Catarina. Se caso não receber, provavelmente o Santa Catarina vai enviar o formulário para a gente já fazer o pedido e aplicar, tá? É muito importante que os pais fiquem atentos. Crianças menores de 2 anos que estão nos ouvindo, tá, que nasceram com alguma comorbidade, por exemplo, a cardiopata, doença pulmonar, fibrose cística, doenças neuromusculares, síndrome de Down ou alguma anomalia, nos procurem, que essa criança também tem direito, menor de 2 anos, tem direito a esse anticorpo.
Faz contato, tá. Pode fazer contato com a própria agente de saúde, ela vai instruir como fazer também?
Pode fazer contato com a gente, com a vigilância epidemiológica também, tá? Ou com a secretaria vai nos conduzir também. A gente explica certinho como se faz, tá? Em relação à vacinação da dengue, ela está disponível de 10 a 14 anos. Tem nas unidades credenciadas, já foram vacinados, eu acho pouco, tá? Porque tem 1.038 adolescentes e foram vacinados 121 adolescentes.
Bem pouco, né?
Eu acho pouco. Então, está à disposição a vacinação, tá? De 10 a 14 anos. Veio agora, essa semana também, a de 15 anos para frente. Só que, no primeiro momento, essa vacinação da dengue de 15 anos é para os profissionais de saúde. Não veio para todos os profissionais e é apenas a primeiro momento para os profissionais que estão trabalhando em UBS. Mas não veio para todos. Vai vir de forma escalonada.
É tipo de informação que está disponível mais para
os profissionais de saúde. A partir que vai vindo a vacinação, eles vão abrindo para mais faixa etária. Segundo a informação, eles vão abrir de forma escalonada de 59 anos a 50, 49 a 40. Mas aí é só para confirmar que veio, porque todo mundo já está perguntando dessa vacina a partir de 15 anos, né? Alguns adultos já querem fazer, mas a primeiro momento, apenas para profissional de saúde que trabalha em UBS, tá? Chegou ontem, já começamos a aplicar ontem, mas não veio também para todos os profissionais de saúde. Está vindo de forma... está vindo um pouquinho de forma escalonada, tá? Mas... A do laboratório Takeda da Dengue está à disposição para 10 a 14 anos.
É uma aplicação só?
Duas doses. Isso, a primeira dose faz agora e a próxima daqui a 3 meses, para 10 a 14 anos.
Já fazer está o quanto antes e depois já acelera e faz a outra.
Isso,
né?
Quanto antes, tá?
As vacinas de campanha, vamos dizer assim, que estão chamadas, mas essa da Dengue, essa das crianças, tem isso. Algo a mais?
Vai vir agora, se eu não me engano, início de abril, a daí iniciar a nova cepa da influenza, né?
Ah, que daí que começa o período de gripe
mesmo. Isso. Então, assim, ó, procurem esse das crianças, das mães, das gestantes, procurem fazer essa vacina da VSR, porque o inverno está chegando. Né? Então, a partir de 28 semanas, as gestantes ficam atentas, procurem as unidades credenciadas para fazer essa vacina que protege o bebê.
Muito bom. Saúde de Uruçanga, né? É legal sempre atualizar a caderneta de vacinação, né? E não só a criança, né? Os adultos também têm que dar uma atualizadinha nas cadernetas.
As vacinas de adultos estão disponíveis na unidade, né?
Tem muita gente que vai lá e vê, nossa, tem 3, 4...
E se atentem à vacina do tétano, que é de 10 em 10 anos, só que muitos estão atrasados, né? A gente está no horário estendido, agora é dia 4... Eu fiquei lá no horário estendido até as 8, as pessoas que param lá para fazer a consulta, a gente vai lá e pergunta como é que está a vacina. Muitos estão atrasados. Ah, eu já fiz, só que eu vou olhar, já passou de 10 anos, então é só um
tempo, reforço. É um tempo, 10 anos, a pessoa às vezes acaba esquecendo, eu imagino, né?
Isso.
Mas tem que, por isso que, de vez em quando tem que dar uma olhadinha na caderneta ali para ver se está tudo atualizado ou não, né?
Isso.
Bom, falando um pouquinho mais das questões de saúde, né? Questão de teve um carro... Um carro que veio para a saúde, né?
Isso, nós tivemos o ano passado, até na retrospectiva que eu estive aqui, até a gente comunicou de umas emendas parlamentares que nós recebemos no final do ano passado. Foram emendas para 3 veículos. Então, no final do ano passado, foi feita a compra no sistema, no consórcio, no Sim Catarina, desses veículos. Então, recentemente, a gente recebeu um... E tem mais 2 para chegar. Esses 2 ainda a gente fez contato com a concessionária, ainda não tem uma previsão para entregar, mas já foi feito o pedido. Então, o que chegou foi uma Spin, está na fase de plotagem, emplacamento, seguro, películas. Eu acredito que semana que vem já esteja rodando para o TFD, tratamento fora domicílio, que a gente fala, que é aquele carro que vai para consultas e exames de pacientes que a gente acaba encaminhando para os municípios vizinhos, conforme a autorização de uma consulta SUS, né? E aí a gente tem um outro carro menor para chegar e temos um outro veículo maior, se eu não me engano, de 15 lugares, que esse vai ser adaptado para cadeirantes.
Ah, que
ótimo. E aí todos esses três, todas essas três emendas parlamentares foram de um valor específico e teve a contrapartida do município, especificamente em cada um, né? Teve um valor de contrapartida para que a gente conseguisse vir esse veículo de melhor qualidade para o município. Então, chegou uma Spin, vai chegar um... Eu não entendo muito de carro, né? Mas, se eu não me engano, é um Onix Sedã que chega para suporte. E vai chegar um carro de 15 lugares, se eu não me engano, é Mercedes, não quero estar enganada, para 15 lugares ou nessa faixa, só que esse é adaptado para cadeirante.
Um já está, só está fazendo a plotagem para utilização. E
esse,
outros dois
chegarão. A Spin já chegou, já está na fase de documentação e tudo que tem que deixar prontinho para rodar. E acredito que semana que vem já esteja rodando.
O Geraldo Custódio, nosso comunicador aqui da Marconi, disse que o Dr. Rodrigo é sobrinho dele, né?
Isso mesmo.
Um abraço, Geraldo.
É isso mesmo.
Questão dos atendimentos hoje, como é que estão? Não sei se o Dr. Caleb fala, a própria Camila.
Nas unidades de saúde? Então, a gente tem 100% de cobertura de ESF, todas as unidades estão com médicos, equipe completa, não só médicos. A gente fala de médico, e o Dr. Caleb está aqui hoje do nosso ladinho, né? Mas a equipe de ESF é composta por uma equipe multiprofissional, então a equipe está completa. E lá no final do ano eu até reforcei, Ed, com relação ao suporte que a gente dá em algumas unidades. Então, além dos atendimentos 40 horas dos profissionais médicos, que está 100% de cobertura, a gente tem suporte no Bom Jesus, no Nova Itália, no Centro, no Rio América. E esse suporte está para aumentar recentemente, porque a gente chamou mais um médico do processo seletivo. Agora, por coincidência, começa a trabalhar segunda-feira, a nova médica do processo seletivo. Então, é mais um profissional que vem a somar e agregar nos atendimentos lá na ponta, que a gente chama na APS, Atenção Primária Saúde, que são as unidades de saúde que é a porta de entrada da população.
Ok. Só um detalhe também, o TeleSUS, qual é o melhor momento para as pessoas agendarem? Que às vezes chega algumas
então,
já, mas às vezes mando mensagem,
isso,
não consigo, não tem vaga.
Isso, a gente até reforça, e a gente até comentou lá no final do ano, que o problema não é a ferramenta em si. O problema era a demanda, que era maior que a oferta. Então, por isso a contratação desses médicos, por isso ampliar essas ofertas de consulta, para facilitar o acesso no agendamento.
Se não tem um profissional para fazer atender,
vai bloquear
o paciente,
a agenda.
Não vai ter como fazer a agenda.
Isso. Então, assim, ó, até por sinal, recentemente eu recebi mensagem de uma paciente que estava com dificuldade. Aí eu comentei, você entrou às 8 horas da manhã? Não, Camila, foi no final assim do dia, metade do dia. Aí eu falei, então você tenta às 8. Se você não conseguir, volta a fazer contato conosco e a gente vê o que está acontecendo. Ela me deu o retorno que conseguiu. Então, assim, o melhor horário é às 8 horas da manhã. O que pode acontecer? Existem os cancelamentos. Vamos supor, eu agendei uma consulta para segunda-feira. Só que eu não vou mais poder ir. Eu posso ir lá no sistema e cancelar essa consulta? Eu devo fazer isso se eu não vou? Essa consulta volta para a agenda. Então, às vezes acontece, mas eu entrei a 1 da tarde e consegui agendar. Pode ser cancelamentos que surgiram no decorrer do dia que aquela vaga voltou para o sistema. Mas o melhor horário é sempre 8 horas da manhã quando abre a agenda.
É como se fosse, porque é uma é melhor para a pessoa não precisar se deslocar, faz ali pelo TeleSUS, mas é meio que a gente pode dizer que obedece a questão de se a pessoa fosse lá pegar o número, vamos dizer
assim.
Isso,
e assim, ó,
não precisa ser presencial, né? Facilidade.
E a gente precisa reforçar que a questão da renovação de receita foi muito valioso o programa. As pessoas hoje pegam as receitas na palma da mão, fazem a solicitação, podem receber pelo aplicativo ou algumas situações tem que ir lá na unidade retirar, mas facilitou muito esse acesso com relação à receita. E a gente está fortalecendo, sim, as unidades mais populosas com relação ao atendimento médico para facilitar também. E também lembrando que além do TeleSUS do agendamento, a unidade de saúde é a porta de entrada. Qualquer situação, o paciente deve procurar a equipe de enfermagem, que vai fazer toda a triagem e o acolhimento. E a gente tem, além disso, os horários estendidos em algumas unidades de saúde. Tem o centro, por exemplo, faz de 15 em 15 dias. O Bom Jesus, por exemplo, toda semana está fazendo horário estendido das 17 às 20 horas. Cada unidade de saúde se organizou conforme a sua demanda e temos também os horários estendidos.
Perfeito. Bom, tem que encerrar agora, mas a gente já fica o convite para voltar mais um momento, a gente falar mais sobre esses horários também. Só...
Posso dar mais um recadinho bem importante, que eu não sei se a gente vai ter oportunidade. Sim. Nós vamos ter dia 31 de março a nossa coleta externa do EMOSC. O EMOSC, ele fazia esse trabalho com parceria com os municípios e ele voltou a fazer. Então, o EMOSC vem até os municípios. Então, o Uruçanga, eles fizeram contato com o Uruçanga, nós não íamos ficar fora dessa ação, né? Então, a gente vai ter dia 31 de março a coleta externa do EMOSC no Centro de Especialidade. Então,
agenda antes?
Isso. Aí é direto com o programa, direto com o EMOSC. Eu posso deixar o telefone aqui?
Com certeza.
É o 3444-7410.
Ah, já o habitual que eles fazem.
Isso. Então, né? Assim, ó, os moradores de Uruçanga que querem fazer essa coleta, fazem a ligação para eles, eles que vão agendar. Tem uma observação, Ed, que quando eles fazem a coleta externa, eles dão preferência para tipagens sanguíneas que estão com estoque reduzido. Então, o Uruçanga vai ser A e O. A positivo, negativo, O positivo e O negativo. Ah, então quer dizer que eu tenho outro tipo de sangue e não vou poder doar? Faz a ligação que eles vão orientar. Eles nos orientaram que a coleta externa, a preferência é para as tipagens que estão com estoque reduzido. Então, o Uruçanga vai ser A e O, positivo e negativo. Mas é interessante estar ligando, que eles vão estar orientando. Eles esperam mais de 100 coletas aqui no município. Então, o centro de especialidade vai estar aberto nesse dia para acolher o EMOSC e as pessoas de Uruçanga que têm interesse em fazer as doações de sangue.
Vamos voltar para falar mais sobre isso realmente. Só agora sim, obrigado, tá? Obrigado, Neia, obrigado, secretário, obrigado, Dr. Caleb. Voltaremos a falar mais de saúde em outros momentos. Daqui a pouco a gente retorna aqui também com vocês. Seguimos com o Comando Marconi.